É tempo de informação, é tempo de escutarmos o António Feliciano para já com os destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Urgências de Abrantes e Santarém entupidas com macas. Sindicato dos Enfermeiros questiona e se acontecer um acidente. Parte do sintético do Estádio Municipal de Tomar ficou queimada após situação acidental no exercício de paraquedismo. Trágico acidente no IC2. Jovem de 20 anos faleceu após embate do automóvel que conduzia com um pesado. Há hotéis em Fátima que fixam preços na ordem dos 1.000 euros por pessoa para o período do centenário das aparições.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem de ser o primeiro a saber.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado, aumentando de nebulosidade nas regiões norte e centro a partir da tarde, vento fraco soprando moderado no litoral. Ainda pequena descida da temperatura máxima também nas regiões do litoral. Temperaturas que deverão chegar aos 22 graus no Porto e Guarda, 27 em Castelo Branco e Lisboa, 28 em Coimbra e Faro, 29 em Santarém, 30 em Leiria, 31 em Évora e 33 em Tomar.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. As urgências dos hospitais de Abrantes e Santarém estão em áreas onde podem ocorrer grandes acidentes rodoviários face à proximidade com autoestradas e não podem ter corredores com macas por todo o lado. O alerta é de Helena Jorge, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Em declarações prestadas à ERTS, a enfermeira refere que de quando em vez as referidas urgências são sujeitas a picos de doentes aos quais os profissionais com condições de trabalho longe do desejável não conseguem dar resposta e admite mesmo que há profissionais sujeitos a stress e ansiedade. Esta entrevista surge na sequência de um comunicado do sindicato a alertar para a falta de condições no Hospital de Santarém, onde, na última segunda-feira, estavam 45 doentes internados para apenas 2 enfermeiros. Por isso, Helena Jorge deixou o alerta em torno das urgências dos hospitais de Abrantes e de Santarém.
O problema é que nós funcionamos por pico de fluência e muitas vezes acontece a mesma coisa em Abrantes. Porque assim, isto, os hospitais cada vez mais vão ter este tipo de problemas, porque inclusive nós já tivemos uma reunião com o Conselho de Administração aqui de Santarém e eles estão a pensar abrir mais 50 espaços com 50 camas. Nós não podemos continuar a fazer isto. Nós não podemos continuar a entupir as urgências dos hospitais de Santarém com doentes que podem muito bem, nomeadamente estes doentes que foram médicos de patologia e de idade, idosos. Estes doentes têm que ser seguidos nas próprias casas para não afluírem à situação, ao espaço de urgência. Porque é altamente preocupante. Nós, inclusive Abrantes e Santarém, são duas instituições que estão perto da autoestrada. Certo? Há riscos de poder haver grandes acidentes sempre. Nós não podemos ter os corredores dos serviços de urgência com marcas por todo lado. Não podemos. Porque nós, em situação de urgência ou mil emergência, nós temos que ter os meios todos da urgência e até serem reforçados nessa altura. Não podemos estar a cuidar de estes doentes que estão lá internados. Isto é um serviço de urgência. Não pode acontecer. E, portanto, tem que haver uma solução de base, tanto para Abrantes como para Santarém, como para outras instituições do país. Se nós formos ver as caracterizações dos hospitais públicos e privados, é completamente diferente. Os hospitais privados funcionam de cirurgia. Estes doentes, do foro médico, do foro de idosos, não estão nos hospitais privados, estão no hospital público, porque não têm outra acessibilidade. Portanto, tem que ser resolvido este problema de base.
Ficou novamente vincada a preocupação em torno da falta de condições de trabalho dos enfermeiros, sendo que Helena Jorge aponta o dedo ao Ministério da Saúde e considera que estes problemas têm origem na falta de resposta dos cuidados de saúde primários.
O problema é mesmo as condições de trabalho dos enfermeiros. porque além de haver uma sobrelotação de doentes, há picos enormes, nomeadamente este que fez mais um alerta, que eram 46 doentes nos corredores de urgência. E, portanto, a urgência é para estar liberta para situações de urgência. Não é para ter 46 internados que nós não temos vagas nos serviços. Isso é um problema que é recorrente, porque é um problema que exige uma solução séria em termos de arranjar uma forma de, nomeadamente, a população que está lá internada na urgência ser maioritariamente idosa. São idosos que vêm do ar, são pessoas com patologias do foro médico, portanto, são pessoas que têm que haver outra forma de os retirar da urgência, dando-lhes possibilidade aos cuidados de saúde, nomeadamente haver equipas de enfermeiros que nestas patologias do corpo médico e idosos fazem primeiro a triagem em casa antes dos doentes passarem a ir ao espaço físico urgente. Em relação aos cuidados, os enfermeiros prestam os cuidados. O que nós estamos a alertar é que, não havendo condições físicas, não havendo condições em termos de os doentes todos que lá vão, os familiares, reparam que nós não conseguimos dar vencimento a tantos doentes, porque o espaço é muito exíguo, nós não temos capacidade, as máquinas estão coladas quase umas às outras, é impossível, é humanamente impossível prestar cuidados em segurança em condições destas. Isto causa muito stress e muita exaustão nos profissionais.
Rádio Hertz, informação.
Uma pequena parte do sintético do Estádio Municipal de Tomar derreteu na manhã desta quarta-feira por ocasião de atividades que envolveram a chegada de paraquedistas ao relevado. Por aquilo que a Hertz apurou, o sintético, precisamente em parte do círculo do meio-campo, ardeu com a colocação dos sinalizadores que os militares usaram para assinalar a chegada após os saltos em paraquedas. A situação, acidental, já é do conhecimento da Câmara de Tomar, que, contactada pela Hertz, assegurou que irá resolver o problema a breve prazo, nomeadamente com a intervenção da empresa responsável pela colocação do sintético no estádio. Mas não deixa de ser uma situação infeliz, ainda para mais quando se aproxima, é já neste fim de semana, a realização do Torneio Internacional dos Templários. Uma jovem com 20 anos de idade faleceu na noite desta terça-feira no concelho de Pombal, no IC2, precisamente em Matos de Ranha, na sequência de um embate frontal entre um pesado e o automóvel que conduzia. Precisamente, a condutora do veículo ligeiro teve morte imediata, sendo que o único ocupante do pesado não sofreu qualquer ferimento. Refira-se que, depois da violenta colisão, o automóvel incendiou-se, o que levou o motorista do camião, com a ajuda de outro automobilista que passou naquela altura, a tentar apagar as chamas, mas infelizmente sem sucesso. Ambos tiveram depois que receber tratamento por se encontrar em estado de choque. Refira-se que o pesado ainda saiu da via e entrou num parque de um stand, destruindo algumas das viaturas que ali estavam estacionadas. O trágico acidente obrigou ao corte de via nos dois sentidos durante cerca de 4 horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta quarta-feira ficou marcada pela celebração do Dia Mundial da Criança, evento que não passou despercebido em Tomar, onde tem havido registro para a realização de um conjunto de atividades, sempre com os mais novos em plano de evidência, quer no Estádio Municipal, no Pavilhão e no Jardim do Mouchão. A Hertz acompanhou este dia dedicado às crianças, sendo que um dos pontos altos se centrou na regata Vai de Vela no Navão, altura em que a nossa reportagem falou com Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que falou do retomar de uma iniciativa.
Oh, está a correr muito bem. Também é um retomar de uma iniciativa que já houve no passado e muito bem. O Rio faz parte da nossa história e é bom que as crianças também comecem a usufruir e a perceber isso. E, portanto, o barco vai de saída. Adeus ao cais.
Estes barcos que estão agora a ser lançados foram todos feitos pelas próprias crianças. O que é que acha da originalidade e da imaginação de alguns deles?
Bem, estão aqui alguns que podiam ganhar o prémio da criatividade, mas também estão aqui há outros que poderão ser futuros engenheiros náuticos, porque efetivamente estão aqui obras fantásticas do ponto de vista, e é importante as crianças participarem.
Neste Dia Mundial da Criança, destaque para a participação dos dois agrupamentos escolares. Carlos Ribeiro, diretor do agrupamento de escolas dos Templários, falou também à reportagem da Hertz sobre a iniciativa, em particular, a realização da regata realizada durante a manhã desta quarta-feira.
Eu estou a ver esta iniciativa com bastante agrado. Efetivamente, eu desconhecia, julgo que nos anos 80 já era habitual fazerem esta regata do Navão. Esta iniciativa visou os alunos do segundo ciclo das diferentes escolas de mar, quer do outro agrupamento, quer do agrupamento Templários, até porque das várias iniciativas que, em parceria com a Câmara Municipal, nós temos desenvolvido, o segundo ciclo era aquele que tinha menos iniciativas para os nossos alunos. De forma que é com bastante agrado que eu vejo esta regata. Para mim é a primeira vez, acho que é uma iniciativa extremamente interessante. Nós estamos com sorte relativamente ao tempo, tem estado dias péssimos, mas hoje está um bom dia, sem vento, em que todas as atividades estão-se a desenrolar com bastante agrado de todos.
Também a diretora do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Celeste Sousa, falou da realização desta regata que constituiu, no seu entender, um momento importante nestas comemorações, em particular para os alunos do segundo ciclo.
Acho muito importante esta inovação neste ano da comemoração do Dia da Criança, que é a regata do Navão, porque permite que o segundo ciclo, os meninos do 5º e do 6º ano, participem também nestas comemorações, primeiro enquanto autores, para eles que nas suas salas de aula fizeram muitos barcos para agora serem lançados ao rio, e também vêm assistir, para eles também é uma festa e mais que merecida, portanto eu achei que foi uma ideia muito interessante.
A entrada em vigor do sistema da carta de condução por pontos, já nesta quarta-feira, esteve em destaque no recente especial Informação. Nos estúdios da ERTE esteve Amílcar Ferreira, diretor da Escola de Condução Estrela do Nabão, de Tomar, que prestou alguns esclarecimentos em torno desta matéria.
E começo já por alertar as pessoas, portanto é uma confusão que anda aí, que as pessoas não vão ter uma nova carta de condução. Portanto, a carta de condução vai ser a mesma. O que é que vai passar a ser? E antes de ir mesmo ao tema dos pontos, as pessoas têm que perceber que as infrações que fazem, infelizmente são muitas, são classificadas como contraordenações leves, graves e muito graves. Embora, e até há certas infrações que poderão ser crime. As contraordenações leves, e começo por falar das contraordenações leves, não vão para o cadastro. O que vai para o cadastro são as contraordenações graves, as muito graves, e os crimes rodoviários. Por exemplo, vou dar alguns exemplos, portanto, não respeitar o stop é muito grave, o não respeitar o vermelho é muito grave, o não respeitar a ordem dos agentes de autoridade é muito grave, e o álcool, portanto, o álcool é um tema que eu dou bastante relevo, porque infelizmente é uma das grandes causas de acidentes rodoviários. No álcool não há contornações leves. O que é que vai passar a acontecer a partir do dia 1 de junho? Portanto, isso só conta as infrações a partir do 1 de junho, porque as infrações de 1 de junho para trás vão ser resolvidas, falamos assim, através da antiga lei. Portanto, a partir do dia 1 de junho, todos os condutores começam com 12 pontos. Todos eles, 12 pontos. Depois, se fizerem contraordenações graves, portanto, cada contraordenação grave é subtraído 2 pontos. Se fizerem contraordenações muito graves, é subtraído 4 pontos. Atenção que isto é a regra geral, porque se a infração tiver a ver com o álcool ou com substâncias psicotrópicas ou com excessos de velocidade dentro das vias de coexistência, as contornações graves vai diminuir 3 pontos e as contornações muito graves vai diminuir 5 pontos. É preciso terem muita atenção que não façam contornações porque os pontos vão diminuindo.
Amílcar Ferreira não acredita que a carta por pontos seja suficiente para diminuir os acidentes rodoviários. O diretor da Escola de Condução Estrela do Nabão defende que os condutores necessitam de ter uma condução defensiva e isso implica mais formação na componente da segurança rodoviária.
Não é isto que vai diminuir a segurança rodoviária. Portanto, o que é que faz falta? Isto é o seguinte. Eu estiver 18 anos e se viver até aos 100 anos, era ótimo, com saúde. Portanto, eu andei aqui 82 anos em que para estar legalmente a conduzir, precisei de quê? Precisei de comprar atestados médicos. Eu estou a dizer de propósito comprar atestados médicos. Portanto, o que é que faz falta? Faz falta as pessoas na altura da renovação serem sujeitas a rigorosos exames médicos e ser complementado com ações de formação sobre segurança rodoviária. Portanto, a nova lei dos pontos vai contemplar um bocadinho disso, que já lá vou, mas isto é que faz falta. Porque muita gente pensa que anda com o veículo circula, que sabe conduzir. Não. As pessoas não praticam condução defensiva, não antecipam e não prevêem cenários e depois são surpreendidas. Portanto, faz falta ações de formação 5 em 5 anos para que as pessoas se atualizem às constantes alterações do Código da Estrada e colocar as pessoas numa sala, em grupo, para criar atitudes positivas em relação à segurança rodoviária. Porque uma das grandes causas de acidentes rodoviários é as pessoas não praticam condução defensiva. Elas não preveem, elas não antecipam cenários e depois são surpreendidas e depois temos esta calamidade que temos, infelizmente, nas estradas portuguesas.
Mação recebeu nesta terça-feira mais um jantar-debate da Associação Empresarial, subordinado ao tema Desafios e Oportunidades. A Casa Mancinho, no concelho conhecido como Catedral do Presunto, contou com sala cheia, o que não deixa de ser significativo, uma vez que estamos a falar de um território que nem tem uma atividade empresarial tão grande quanto isso. A ERTS marcou presença na sessão e registou as palavras de António Paulo, um dos rostos desta iniciativa, que não teve dúvidas em classificar com nota positiva a avaliação daquilo que tem sido feito dentro dos concelhos que estão no raio de ação desta associação.
O balanço é positivo. Isto, eu vou separar isto em diversas abordagens. Em termos da gestão do debate, eu acho que vou ficando mais experiente e isto vai-me correndo melhor. Sobretudo porque conseguimos que o público participasse e participasse de uma forma envolvida, interessada, genuinamente com vontade de se envolver, de participar, de dizer coisas e de questionar coisas que lhes parecem importantes. Nesse particular, este jantar teve de facto uns pontos acima do que é normal. Correu muito bem. Correu também muito bem a participação. Tivemos a sala cheia uma vez mais, o que me surpreende. Estamos em sítios que não têm assim uma atividade empresarial tão forte quanto isso e, no entanto, os empresários aderem e estão aqui porque estão interessados, estão à procura de soluções e querem ouvir as propostas dos agentes e das pessoas que aqui trouxemos, a representação de algumas entidades. Portanto, aí fico muito contente porque eu honestamente, quando partimos para este desafio, para este projeto, a minha expectativa era bastante mais baixa. Eu nunca esperei vir a encontrar sala cheia, a seguir a sala cheia e a seguir a sala cheia. E agora até estou mal habituado. Agora até já me vai custar se não tiver a sala cheia. Mas isto revela que os empresários estão disponíveis para sair da sua área de conforto, do seu quadradinho.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, também concordou com a avaliação em torno do sucesso desta iniciativa, considerando que o futuro poderá beneficiar com o debate.
Eu acho que a reunião correu bem, o debate foi interessante, foi profícuo. Acho que todos tivemos a oportunidade de transmitir os nossos pontos de vista. Da parte da Câmara Municipal de Mação, a nossa ideia era naturalmente responder às questões que nos eram colocadas e também deixar algumas pistas e algumas justificações sobre aquilo que andamos a fazer e as ideias que temos para o Conselho. Nem sempre é fácil, em tão pouco tempo, dizer tudo aquilo que tínhamos para dizer, mas no essencial acho que conseguimos passar a nossa mensagem e acho que foi importante também que os empresários que aqui estiveram também tivessem um bocadinho a percepção do nosso esforço e da nossa vontade em que as coisas aconteçam e também às vezes as dificuldades que temos e os mecanismos que temos ao nosso dispor nem sempre são aqueles que provavelmente as pessoas pensam que nós temos e gostariam que nós tivéssemos. Portanto, o balanço é claramente positivo. Acho que é importante fazer este aprofundamento de partilha e de conversa entre os empresários e as entidades que têm algum poder ainda para os poder ajudar.
A indicação é avançada pelo Correio da Manhã. Há hotéis em Fátima que estão a cobrar 1.000 euros por pessoa para o período da celebração do centenário das aparições, cerimónias que irão contar com a presença do Papa Francisco. Mas apesar destes preços astronómicos, a verdade é que algumas dessas unidades já estão com lotação esgotada quando estamos ainda a cerca de um ano do evento. O CM avança exemplos como o Hotel Lux de Fátima, de 4 estrelas, que fixou um valor de 1.000 1.500 euros por pessoa por um pacote para o período da visita papal. Outro exemplo centra-se na agência de viagens do El Corte Inglês, que apresenta propostas de 3 hotéis situados em Leiria, Alcobaça e Caldas da Rainha, todos de 4 estrelas, cujos valores oscilam entre os 500 e os 1.766 euros por pacote para as noites do centenário das aparições. Ainda em declarações ao Correio da Manhã, Alexandre Marto, presidente da Associação Comercial de Fátima, justifica que muitos hotéis fixam esses valores elevados porque não querem vender esses quartos, mas têm a obrigação de os disponibilizar ao abrigo dos contratos.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a ERS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.